Na linha, o professor Paulo Horta, que é coordenador do laboratório, do LAFIC, que é o Laboratório de Ficologia da Universidade Federal de Santa Catarina, no estudo de algas, para esclarecer, né, a questão aí das algas em floração, né, em proliferação ali na Lagoa da Conceição, em especial no Canto da Lagoa. Professor Paulo Horta, boa tarde.
Boa tarde, Renato. Boa tarde, ouvintes da rádio CBN.
Professor, primeiro uma curiosidade. Deixaram aí não sei se foi um pacote, um saco de algas aí na porta do laboratório?
Isso, foi um presente.
Ah, é?
Foi um presente. Mas a gente descobriu quem foi. Foi um colega, o professor Orestes Alarcon, que é morador também da Lagoa, preocupado com a questão. Ele deixou a curiosa encomenda para a gente hoje de manhã.
Tá, e a partir desse material que vocês fizeram os estudos?
Isso, usando esse material também, mas o nosso colega, também coordenador, o Leonardo Rurig, ele foi para a Lagoa da Conceição, pegando amostras mais propriamente das diferentes nuances de cor e de diferentes profundidades que a gente tem ali naquela formação bastante bizarra, né? Ela é estranha pra caramba, para os olhares dos passantes ali, né? Bem
sim,
diferente.
Sim, sim. E aí, qual foi a conclusão que vocês chegaram?
Bom, Renato, ali nós temos muitas algas compondo aquele material, né? Ou seja, você tem uma massa de organismos vivos e já mortos, em decomposição, né? É resultado de uma proliferação por conta do excesso de fertilizantes, né? Quando nós colocamos esgoto não tratado ou tratado inadequadamente, né, na água, esse esgoto ele é mineralizado, ele é decomposto em moléculas que funcionam como fertilizante. Essas moléculas, então, são aproveitadas pelas algas, que crescem muito rapidamente, né, aproveitando a grande quantidade de luz que nós temos durante o verão e também as altas temperaturas, elas crescem muito rapidamente, formando essas marés verdes, né, coloridas muitas vezes, que nós encontramos no nosso litoral.
E qual o dano disso para o contato humano, se é que existe? Eu sei que vocês estudaram também a questão se é tóxico ou não, e para o sistema ecológico da região ali.
Uhum. De fato é importante a comunidade estar sempre atenta a esses processos de alteração, né, da praia que convive ou da lagoa que convive. Porque quando surge uma floração dessa, elas podem estar sendo compostas por organismos que produzem toxinas. Então é muito importante, né, quando tiver algo atípico, não entrar na água, né? Ou seja, entre em contato com o IMA, entre em contato com a Floran, entre em contato com os órgãos competentes, que vão providenciar a amostragem, etc., e o esclarecimento acerca dos eventuais riscos. Nesse caso específico, o que nós temos são algas e micro-organismos que não produzem toxinas. Entretanto, a composição e o aspecto é bastante plausível supor, é provável que nós tenhamos ali organismos que são patogênicos. Isso significa que é muito importante evitar contato direto com aquele material, né? Ou seja, não entrar na água ali em hipótese alguma, né? É uma água que está evidentemente contaminada com material orgânico, provavelmente derivado de esgoto doméstico.
Tá.
Agora, uma coisa importante, Renato, é a questão do processo de decomposição. Com esse processo de decomposição, nós temos a liberação de gases, e muitos desses gases são tóxicos, né? Gases que são enxofre, né? E esse enxofre no pulmão das pessoas pode produzir uma série de reações que são deletérias à saúde. Então, é muito importante também evitar esses ambientes quando está acontecendo esse processo de explosão populacional. Porque as pessoas já sentem de cara o mau cheiro, né?
Uhum.
E esse mau cheiro vem dessa decomposição. Não vem das algas, né? Vem de um processo bacteriano que acontece por quê? Quando as algas têm uma abundância muito grande, elas cobrem todo o fundo do lago e o fundo do lago fica sem luz. Ficando sem luz, não tem mais fotossíntese. Sem fotossíntese, não tem produção de oxigênio. Sem o oxigênio, nós temos a explosão de bactérias que produzem esse gás quando elas fazem a decomposição da matéria orgânica.
Que seria rico em enxofre?
Enxofre, exatamente.
Entendi.
Derivados de enxofre.
Sim.
Isso daí é muito preocupante. Por exemplo, em lugares do litoral francês, onde isso acontece com mais frequência, o governo francês colocou sensores desses gases para alertar a população. Depois de determinados valores, aquela praia, aquele lugar deve ser evitado, até que seja feito o manejo, seja feita a retirada daquele material, a oxigenação daquela água.
Uhum. Agora, professor, me tira uma dúvida, porque eu estou com a nota assinada aí pelo laboratório, né, pelos senhores, e diz assim, ó, destaca-se que não se observou na composição das amostras analisadas espécies produtoras de toxinas.
Isso, é uma coisa diferente. Algumas algas produzem toxina. Toxina significa veneno mesmo, né? Substâncias que são neurotóxicas, citotóxicas, hepatotóxicas, tem várias categorias. Mas essas algas não foram observadas, o que é muito bom. O que é muito bom, é uma sorte, é uma coisa muito boa. Ou seja, não foi observada toxina. Mas o processo de decomposição da biomassa produz esse gás. Esse gás, com contato eventual, etc., isso não é um problema. O problema são aquelas pessoas que têm contato crônico, né? Ou seja, todos os dias está exposto a esse gás, a essa atmosfera super rica em enxofre. Isso é preocupante, essas pessoas devem evitar. Nesses casos específicos, existem máscaras específicas para ver esse convívio, né?
Mas nesse caso, professor, essas algas vivas e mortas, enfim, nessa proliferação, o correto seria a retirada física delas de alguma ação humana, um trabalho de um órgão ambiental?
Tem que haver o manejo, Renato. Essas algas, é muito importante que haja o manejo, né? Ou seja, nós temos um problema agudo agora, que se manifestou, o sistema, tem uma equipe da universidade, liderada pela professora Alessandra Fonseca, está se organizando para ir na lagoa amanhã, caracterizar melhor do ponto de vista biogeoquímico o que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, é importante que o IMA, que os órgãos públicos se mobilizem para fazer esse manejo. É importante a retirada do excesso dessas algas, pelo menos, para permitir o processo de oxigenação natural que as algas produzem, né? Ou seja, com a fotossíntese elas vão produzir o oxigênio necessário para oxidar esse sistema e deixar ele de novo saudável.
Uhum. O fenômeno ele foi mais constatado no canto da lagoa, né?
Isso. É onde nós temos menor circulação, né, Renato? E é onde se concentram os poluentes, a temperatura é um pouco mais elevada, enfim, onde as condições são mais favoráveis para esse processo.
Uhum.
Não é a primeira vez que acontece na Lagoa,
não,
né?
Não
Nós
é.
Tivemos eventos no passado até piores, até mais intensos, né? Então é importante que a gente aprenda com esse evento agora e a gente tenha sistematicamente, por exemplo, para o verão, uma coisa que nós estávamos discutindo no laboratório, uma equipe, por exemplo, de sobreaviso para eventualmente fazer esse manejo emergencial quando for preciso, né?
Sim.
Agora.
Agora, professor, uma dúvida. Eu queria aproveitar a gentileza do senhor como doutor, né, em ciências biológicas, especialista no assunto. A gente está vendo aí, circularam imagens, até comentei sobre isso hoje cedo na TV. Ontem, por exemplo, ali antes da chuva, depois da chuva, Bahia Norte, Bahia na beira-mar de São José, em frente ali à Arena Multiuso de São José, uma mancha muito forte, né, um contraste. Da água, da cor da água. A gente já viu isso em meados de dezembro na beira-mar continental. Balneário Camboriú também tem gente especializada lá estudando fenômeno com algas na beira da praia, com cheiro ruim. E também ontem também a constatação da diferença do contraste nas cores. Quando a gente fala desse tipo de fenômeno, sempre é esgoto ou não é necessariamente sempre esgoto?
É um conjunto de coisas, né? O esgoto, ele está, na maior parte das vezes, envolvido. Então, esse escoamento superficial, especialmente quando tem uma chuva pesada, como teve ontem, leva, né, ao carreamento de um monte de poluição, né? Muita coisa que faz mal para a natureza. E dentre essas coisas, esgoto não tratado, né? Normalmente você tem esgoto no pluvial, etc. Isso tudo vai parar no ambiente costeiro, né?
Uhum.
E aí a gente está observando com maior frequência por conta das condições que nós estamos vivenciando hoje. Na minha opinião, a gente tem aí uma malha de comunicação mais eficiente e tal. Então, isso está efetivamente permitindo que a gente tome ciência com muito mais velocidade, né, de todos esses eventos. Mas, sem dúvida nenhuma, tem sido observado mundialmente, por conta do aumento da temperatura e do dióxido de carbono, essa questão, né, que é o aumento da intensidade e da frequência das florações de algas. Uhum. Ontem mesmo nós tivemos reunião com um professor de Israel para tratar uma questão relacionada a isso, que está acontecendo na China, por exemplo, e a gente vê que, olha, não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo inteiro. Recentemente sai um manifesto da Organização Mundial da Saúde alertando os governos sobre os riscos para a saúde humana dessas florações, né? Então, de fato, nós estamos vivenciando um momento que a questão do tratamento de esgoto tem que entrar na pauta da cidade, tem que entrar na pauta da sociedade de maneira séria, bem pensada, planejada e tem que ser traduzida rapidamente, né? Ou seja, nós precisamos resolver, claro. Nós queremos ter um ambiente saudável, equilibrado, né? Um direito das futuras gerações. Se nós queremos ter isso, nós precisamos investir agora, antes que nós percamos tudo que a gente tem.
A nossa agenda é muito atrasada, né, professora? A gente está falando do saneamento que é básico e que o mundo civilizado e desenvolvido já resolveu essa questão literalmente há 100 anos e a gente não resolveu ainda, né?
Infelizmente. Parece que pelo fato de ficar debaixo da terra, os políticos vão empurrando literalmente isso com a barriga, né?
Pois é. Eu tô recebendo aqui, professor, registro aí de velejadores da Lagoa da Conceição neste momento. Tem a turma ali, tem o Lick ali do lado, a turma que tá usando bem no canto da lagoa também, né? Uhum. Usufruindo dessa beleza aqui, a Lagoa da Conceição. É o pessoal mandando fotos ali, né? Das algas, do contraste, da sujeira, né? Nos decks, junto aos barcos ali que estão ancorados. É uma pena, né? É uma pena. E como o senhor falou, né? A região do canto é região onde o respiro é menor, né?
Exatamente, não tem circulação. Mas eu acredito, Renato, que nós estamos chegando lá. Eu acho que com educação, com conscientização, né, a universidade fazendo o seu papel, né, colocando para as pessoas os problemas, mas também as soluções. Por exemplo, o professor Leonardo Rurig trabalha com soluções especificamente para a Lagoa da Conceição. Eu acredito que nós estamos beirando. Eu sou um otimista, nós estamos começando o ano, então vamos ser otimistas e vamos tentar passar uma mensagem que nós, havendo interesse do poder público, hoje a ciência tem bastante informação para poder resolver esses problemas com celeridade que as pessoas precisam, né? Tem uma criança, se você é um pai de família, então você quer que seu filho brinque na Lagoa da Conceição e você não tem 30 anos para esperar que resolva o problema da poluição, porque daqui 30 anos o seu filho não vai ser mais filho, né? Uhum. Vai ser o pai dos seus netos. Então, é super importante que a gente tenha muita seriedade agora e a gente aproveite esses momentos para colocar essas questões em pauta e transformar no ano que começa isso em realizações, né?
Professor Paulo Horta, do Laboratório de Ficologia, o Estudo de Algas, na Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigado pela gentileza do senhor aqui conosco, professor. Boa tarde.
Valeu, querido. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde para todos.
Obrigado pela gentileza.